A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Hoje um programa especial para as mães, para o Dia das Mães. E nós vamos falar da mãe verdadeira, mãe natureza, que nos dá a mãe daqui da terra, que é a segunda mãe, seria a segunda mãe, porque a primeira mãe é a mãe natureza, que comanda tudo e comanda todos, que dá o alimento a tudo e alimenta tudo e alimenta todos. A dona da vida é a energia elétrica e magnética. E o que somos desses dois comandos? Ferramentas comandadas por eles. E por isso, as ferramentas desses dois comandos só fazem o que é transmitido na máquina do seu pensamento e na máquina da imaginação. O mundo da raça do animal de origem racional é o mundo racional, é o primeiro mundo. E os culpados da existência desse segundo mundo foram os que saíram do mundo racional e entraram passeando pela planície que não estava pronta para entrar em progresso e começaram a progredir por conta própria. São todos que aí estão, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, culpados da existência desse segundo mundo de sofredores imortais. Aí estavam penando e sofrendo e morrendo porque viviam sem se conhecer. Esse era o grande mal de todos, existir neste mundo de matéria e não saber por que existiam nele, vivendo nesse segundo mundo sem saberem o porquê dele, porque viviam sem se conhecer. Esse era o grande mal do animal racional, existir nesse segundo mundo sem saber dizer por que existia nele e assim vivendo sem saber dizer o porquê da vida. Esse era o maior mal de todos, viver sem se conhecer, viver misteriosamente de aparências e sofrendo as consequências das aparências sem saber o porquê delas, vivendo como ferramentas dessas duas energias sem saber a causa e a origem delas. E esse era o estado perigoso de viver, porque ninguém sabia dizer porque viviam como ferramentas comandadas por essas duas energias, elétrica e magnética. Era um perigo viver sem se conhecer. Coisa mais perigosa não podia existir, o viver sem se conhecer, porque ninguém sabia dizer quem alimentava o gênio mau de toda a ferramenta, que queria ser bom, mas não era, porque estava sendo comandado pela energia magnética. A ferramenta sob o domínio da energia magnética só praticava o mal. Ninguém sabia dizer porque existiam maus e bons. Sabia que fulano ou beltrano ou ciclano eram maus, mas não sabiam o porquê. Desconheciam a causa do gênio mal e da prática do mal. Se a ferramenta só praticava o mal, era porque era induzido pela energia magnética, a essência do mal. Mas porque viviam sem se conhecer, ninguém sabia dizer a causa da existência dos maus. A causa da existência dos maus é a energia que ela estava ligada e que comandava a ferramenta para que a ferramenta só procedesse mal e vivesse mal. Mas por viverem sem se conhecerem, ninguém sabia dizer porque existiam as ferramentas do mal e as ferramentas do bem. Hoje que passaram a se conhecer, sabem que não existe efeito sem causa. Sabem que a ferramenta que tem a índole do mal, sabem que é a energia em que está, essa ferramenta está ligada, porque não é efeito sem causa. E a energia magnética é invisível, por isso ninguém vê o pensamento. Sente ele, é comandado por ele, mas ninguém vê a energia. Para ver que o comando das ferramentas do mal estão ligados à energia magnética e o comando das ferramentas do bem aparente, estão ligados à energia elétrica. Do bem aparente, porque todos aí estão com vida provisória e passageira. Então, torna-se uma vida um bem aparente, uma vida aparente também. E todos são comandados por essas duas energias. Os mais lapidados estão ligados à energia elétrica e os menos lapidados estão ligados à energia magnética. E os que estão ligados à energia magnética sofrem mais do que os que estão ligados à energia elétrica. Por quê? Porque os maus por si mesmos se destroem, são destruídos pela energia que estão ligados. São as duas energias causadoras da existência da vida de todos e de tudo que existe. Por isso são corpos de ferramentas elétricas e magnéticas, por o mundo ser um conjunto elétrico e magnético. E essas energias são causadoras da geração e criação e desenvolvimento de todos e de tudo. É que comandam todos e tudo que fez. Por isso, as ferramentas existem em duas máquinas no relógio, a elétrica e a magnética. E a terceira máquina, que é a máquina racional. E todos são comandados pelo pensamento, que é a energia elétrica, pela imaginação, que quem transmite a energia magnética. E todos assim vivendo como ferramentas dessas duas energias, sem saberem porquê. E o porquê? Porque todos, por todos viverem sem se conhecerem, e por não saberem que eram ferramentas dessas duas energias, é que pensavam que eram o que não eram. Pensavam até que eram donos do pensamento, da imaginação e donos de si mesmos, e vendo que não eram donos de nada, porque por ninguém saber por que existia, por ninguém saber por que eram assim como são, mas viviam nesta confusão, mesmo devido às aparências, que pensavam que eram donos do que não sabiam dizer por que existia. Ninguém sabia dizer por que existiam nesse mundo e pensavam que eram donos do mundo, que não sabiam por que existia. E assim era a vida dos que pensavam que a vida era essa mesma. Pensavam que eram donos do pensamento, da imaginação e de si mesmos, como coisa que soubessem o porquê desse nada, como coisa que soubessem o porquê o nada existia e o porquê todos os feitos acabavam em nada. E por isso ninguém sabia dizer o porquê uns tantos eram feras bravias. Ninguém sabia dizer o porquê uns tantos eram ferozes, porque todos viviam sem se conhecer, e ninguém sabia dizer porquê assim era. E por não se conhecerem, pensavam que eram o que não eram, donos de si mesmos quando não eram. Aparentemente, pareciam que eram. Tudo por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. E por isso, ninguém sabia dizer o porquê eram. Uns eram mais ferozes do que os outros, porque viviam sem se conhecer. E desta forma, era a vida concebida por todos que viviam sem se conhecer. Eram ferramentas do comando do pensamento e da imaginação, e ninguém sabia dizer o porquê era assim como é. Porque desconheciam a causa e a origem dessas duas energias, que era a causa e a origem da existência de todos e de tudo. Só falavam em energia elétrica e magnética, mas desconheciam a sua causa e a sua verdadeira origem, que originaram do segundo mundo. A energia da planície racional, pura, limpa e perfeita, se transformou nessas duas energias devido à transformação que houve de terra e água, ficando a energia magnética gerada da terra e a energia elétrica da água. Está aí a causa da energia racional se transformar nessas duas energias elétrica e magnética. E sendo essas duas energias a verdadeira vida, dona de todas as vidas, energia elétrica e magnética, formando assim esse conjunto elétrico e magnético. Essas vidas dessas máquinas elétricas e magnéticas, desse conjunto, dessa mecânica material. Por viverem sem se conhecerem, tudo se tornava um grande mistério, um grande enigma e um grande fenômeno dessa natureza que ninguém sabia dizer o porquê dela. E assim era a vida de quem vivia sem saber dizer porquê era assim como é, por viverem sem se conhecer, sendo os bons mais fortes do que os maus, e por isso os bons aturavam os maus e os maus não aturavam ninguém. A planta magnética era dominada pelo magnetismo feito pela energia magnética, que comanda as suas ferramentas, as ferramentas magnéticas e as ferramentas elétricas. Aí estavam os maus e os bons em confusão consigo mesmo, por viverem sem se conhecer, por existirem sem saber por que existiam, e se tornava uma vida complicada para todos, porque todos viviam sem se conhecer, para verem o porquê que a energia racional se dividiu em duas energias degeneradas, elétrica e magnética, devido à planície que se transformou, degenerou e deformou-se nesta forma, de todos serem diferentes, com essa imensa hierarquia dessas duas classes, de uma infinidade de classes diferentes, a de animal racional, irracional, vegetal e mineral. Tudo é racional porque tudo é filho do primeiro mundo. Tudo é filho da energia racional que se transformou em duas, devido à resina, que é a terra e a água. Então, Porfírio, no início da terra, início da nossa vida, a criadora, terra e água, criação do mundo.
Essas duas energias, elétrica e magnética, segundo a informação que recebemos no estudo da cultura racional, é que vão constituir a energia vital que nós chamamos de natureza, que são exatamente as duas energias elétrica e magnética que passam a produzir tudo. Mas, estudando e analisando o contexto da formação dessas duas energias, nós vamos entender que elas, essas duas energias, saem de uma energia só, que é uma energia pura, racional, a planície racional. Uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, progredindo uma parte de uma planície racional, que era uma energia racional pura, dividiu e deu origem a essas duas. Mas essas duas energias foram formadas com o calor do foco de luz, que é aquele ponto onde se reúnem as vidas de uns tantos habitantes do mundo racional, que causaram essa transformação que vai degenerar e deformar essa coisa toda, que vai gerar uma nova natureza. Então, uns tantos habitantes do mundo racional vão deixando as suas virtudes ou vidas, a vida de pureza que tinham, num foco de luz, que este foco de luz vai produzindo calor, e o calor é que vai processando uma nova natureza que passa a existir com essas duas energias. Era uma energia só, com o calor do foco de luz formado pelas virtudes dos racionais, formou duas. Mas, no formar essas duas energias, elétrica e magnética, a energia deles também fica aqui. É a terceira energia que compõe a natureza. Porque para onde vai o calor do foco de luz? Vai para a água e vai para a terra. Saem as energias elétricas e magnéticas, isso é um processo de eternidades. Estude o livro Universo em Desencanto, você compreenderá isso, como é que vai ser formada a nossa verdadeira mãe. Então, a nossa verdadeira mãe, ela é formada com três energias, e não apenas com duas, porque estas duas, para serem formadas, usaram a primeira energia, que são as virtudes dos racionais do foco de luz. Então é um detalhe que considerar, porque toda a mecânica material e celeste, para formar os corpos na matéria, são duas energias que nos fazem aqui. Mas a origem, a vida eterna, continua trabalhando sobre essas duas energias, que constituem essas duas energias uma vida provisória. Mas o dono da vida é o habitante do mundo racional que causou e deu origem às duas energias, que é a transformação da planície. Evidentemente, a planície é uma natureza que tem a sua liberdade, pois era também ela também era um habitante do mundo racional. E foi aonde que se começou o conflito das naturezas, daqueles que avançaram por conta própria e deram consequência a tudo isso. Então, não podemos esquecer nunca que, quando o racional superior diz assim para nós, você é a natureza é você, numa frase dessa ele está resumindo todo esse contexto da formação original. A virtude dos racionais no foco de luz, o foco de luz gerando calor, gerando duas energias diferentes, que é o desdobramento de uma original, na planície, e aí formam-se então essas três energias, e aí entra, sim, o verdadeiro Deus organizando toda a construção universal, arquitetando com essas três energias tudo que vai se desenrolar, e etc. Então, Para compreender isso, abra o livro Universo em Desencanto, estude a cultura racional, você vai compreender. No final das contas, nós nos tornamos, na matéria, ferramentas dessas duas energias. É onde entra aquilo que nós podemos comprovar na vida da gente. Ferramenta do bem são aqueles mais ligados na energia elétrica, na parte elétrica da natureza. Ferramentas do mal são aqueles mais ligados na parte magnética. E as ferramentas certas são aqueles que conseguem enxergar que a própria energia dele é que deu origem a tudo isso e ele pode consertar se passar a se conhecer, porque a imunização racional é a energia do dono da vida. Então temos o dono da vida, que é o verdadeiro Deus, e temos a vida, a dona da vida, que é a verdadeira mãe de todos, que é a natureza formada ou constituída pela energia dona da vida provisória, que é aquela energia de vida eterna que fica materializada em forma de máquina do raciocínio, né, gerando vidas através dessa natureza que se chama mãe natureza, que são as duas energias elétrica e magnética, porém, da origem que foram transformadas pela vida eterna.
Pô, filho, o mal com U é comandado pelo mal com L.
É, exatamente. Isso aí agora tem toda essa questão das ferramentas. Por quê? Porque tinha que lapidar aqueles seres que se extinguiram. A questão principal da lapidação é para tirar a energia de vida eterna que se materializa nesta nova natureza, dentro desta planície, e se extingue na água e na terra, formando aí os dois sexos e toda essa mecânica de geração de lua, sol, lua, estrela. Tudo isso, essa mecânica está em minúcias no livro Universo em Desencanto, mas num resumo geral, nós passamos a perceber que ficamos nascendo do chão como se fôssemos um vegetal. Então, o ser humano, ou o animal racional, é igualzinho a um vegetal, porque tudo que existe neste mundo nasceu do chão. Por que nasceu do chão? Porque a energia, o calor das virtudes, dos racionais, é que deu origem à formação da água e da terra, porque não era água, não era terra. Aí aquela eterna história do Adão e Eva, todas as Bíblias têm esses dois princípios, do bem e do mal. E a cultura racional vem mostrando qual é a verdadeira origem desses dois princípios universais.
O barro e a água.
O barro já é a mistura da água com a terra, né?
A terra com a água.
E se tirar a água, vira pó. Aí fica a energia no pó. O racional fica no pó e aí não vale nada. Então, a água é que passa a ser a energia dominante, porque a vida fica, a vida masculina, o sexo masculino está na água, né? E é que gera a semente para regar a terra e germinar na terra. A terra sem água não produz nada, mas se não houver terra, também não há a formação do vegetal, que é o ser humano. Então, por termos nascido do chão como vegetais, é que tivemos que ter todo esse processo de lapidação pelo bem e pelo mal, até chegar o dia do juízo final, que aqui sim chega a cultura racional, liga todos que têm essa energia eterna, que é o raciocínio, no seu mundo de origem. Aí passa a ter toda essa avaliação. E começa, então, o verdadeiro ser humano a agradecer à verdadeira mãe natureza, que teve esse trabalhão imenso, que, vamos entender, a natureza sai do seu estado natural para poder procriar os vegetais que nascem com fórmula de animal. Da mesma forma que a mãe biológica, ela sai da sua vida natural, né, da sua forma de viver, para poder gerar um feto, não é? A semelhança é a mesma. Se nós olharmos as comparações agora da vida material que é a mãe biológica, com a vida cósmica ou cosmológica, que é a mãe natureza, como ela foi formada, a verdadeira origem e tudo, nós vamos encontrar uma semelhança muito grande. Porque tudo que acontece nesse mundo tem algo que antecede sempre. Então aí está a grande revelação. A verdadeira mãe de todos é a mãe natureza, estas duas energias que fizeram, ou que fez, que na verdade são duas, é uma só, que fizeram todos nascer do chão. E no nascer do chão, todos tinham que aprender, se lapidar e essa coisa toda. E quem passa a conhecer a nossa verdadeira mãe, Oswaldo, tem mais é o quê? E agradecer, né?
Muito. Agradecer muito. E conhecer, o melhor jeito de agradecer é conhecendo e você estudando o livro do Universo de Desencanto. Porque você, estudando a cultura nacional, você está fazendo um grande bem para você, um grande bem para a humanidade, e é um agradecimento. Você lendo, você está agradecendo, retribuindo. Veio um livro e você aceitou o livro. Então, você está fazendo um agradecimento de ter recebido esse livro, ter chegado até suas mãos a verdade. Porque a cultura nacional é a verdade das verdades.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Uma homenagem ao Dia das Mães, ou melhor, a conceito de maternidade, feito pela nossa amiga Beth, que vai nos mostrar como que é a maternidade e como que a gente deva encarar este Dia das Mães, muito especial para todos nós, sabendo quem é a verdadeira mãe. É com você, Beth.
Todos os anos, temos um dia em que homenageamos as mães. Alguns que ainda têm suas mães, dão presentes, flores, fazem uma visita, etc. Outros nem se lembram desse dia ou de sua mãe. Enfim, aí dizem que todo dia é o Dia das Mães. Falar palavras bonitas, recitar poemas, agradecer é fácil. Mas difícil é perceber o que uma mãe faz por seu filho desde a gestação até praticamente o final da vida dela. Mães se multiplicam em várias profissões. São psicólogas, médicas, professoras, tutoras. Tudo isso em uma só mulher. E também se dividem, dão partes de suas vidas, de seus corpos, de seu sono, de seu repouso para seus filhos. Sempre os filhos em primeiro lugar. E os filhos testam suas mães, achando que elas têm a obrigação de se doarem a eles, sempre exigindo cada vez mais. E isso é nossa mãe biológica. Agora, temos a mãe de todos, a gigantesca mãe natureza, que cuida de seus filhos, tem tudo o que seus filhos precisam. E de igual maneira, como a mãe biológica, também é exigida, maltratada muitas vezes, esquecida outras tantas vezes. E essa primeira mãe, a grande mãe natureza, dá à mãe biológica uma exaustiva função de trazer fisicamente seus filhos ao mundo, cuidar, criar, independente se estiver cansada, doente, sozinha. É uma tarefa das mais árduas, com muito sacrifício e cansaço e pouquíssimo reconhecimento. Entre a gestação, parto e primeiros anos de vida dos filhos, é que a mãe, mulher biológica, é mais cobrada pela Mãe Natureza. E a verdadeira mulher, que merece ser chamada de mãe, não esmorece, não reclama, sente orgulho e um carinho enorme pelo filho que está criando. Então, ao se mostrar abnegada e agradecida, é aprovada pela grande Mãe Natureza. Agora, com o pensamento secando, muitas dessas mães choram a falta de amor desses seres que criaram com tanto carinho. Aí, a Mãe Natureza se encarrega de cuidar dela, retribuindo a dedicação e os cuidados que ela sempre dispensou a seus filhos. Mas também se encarrega de cobrar desses filhos tamanha ingratidão. Portanto, sejamos gratos profundamente à Mãe Natureza e à Mãe que a Natureza nos deu. Gratidão não apenas com palavras, mas com ações. Leia o livro Universo em Desencanto. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Vamos ouvir a música Mãe Natureza com Raimundo Sabiá.
Terceiro Milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música Mãe Natureza com Raimundo Sabiá.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá como você pode fazer o seu pedido de livros pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande uma mensagem para nós.
E vamos ouvir agora a nossa amiga Sônia Regina falando sobre a verdadeira mãe, como que nós podemos entender, que é a natureza, naturalmente, e mais uma ilustração de agradecimento que nós devemos ter. Com você, Sônia.
A verdadeira mãe de todos, a natureza, geradora, criadora, e é quem mantém todos. Respeitar a natureza é dever de todos, pois ela é a verdadeira mãe que gera, cria e mantém, proporcionando tudo aos seus feitos. Enquanto os seres humanos viverem na inconsciência de sua verdadeira origem e quem é a natureza, continuará sofrendo com as lapidações que aumentam gradativamente e fatalmente se transformarão nas degenerações em classes inferiores. Pois a partir de 1935, com o advento da entrada da energia racional na natureza, estão acontecendo mudanças consideráveis e fundamentais no universo para chamar a atenção de toda a humanidade, para que se conheça através da imunização racional. E assim, vá desenvolvendo o seu eu superior, que é o raciocínio, evitando percorrer o inferno verde na 22ª eternidade. Estudando o livro Universo em Desencanto, encontramos alguns trechos importantes que merecem nossas reflexões sobre quem é a natureza natural e a natureza deformada e sua função. Todos os feitos naturais dessa natureza são comandados por essa força suprema que transmite o que quer aos seres da Terra. Então, todos são joguetes das forças ocultas e por não se conhecerem e por não saberem o porquê vivem, julgam e pensam que tudo é do seu próprio eu, que tudo é de si mesmo e todas as vontades são de si mesmo, que todas as atitudes são de si mesmo. Enfim, julgam e pensam que são senhores de si, porque não se conhecem, e por não se conhecerem, não conhecem o poder oculto, o poder da natureza. Todos são seres dominados pela força natural da natureza, que transmite no seu íntimo, no seu pensamento, o que quer transmitir. Então, a pessoa julga e pensa que é de si mesmo. Não sabe que todas as ideias, todos os pensamentos, todas as vontades são transmitidas pelo poder oculto, o poder natural da natureza. Ideias, modos, atitudes, tudo transmitido pelo poder dos poderes natural da natureza, por serem filhos naturais da natureza. A natureza que gera todos e tudo. A natureza é quem cria, A natureza é que alimenta todos. A natureza é que dá tudo para manter todos. E a natureza é que transmite tudo o que quer e precisa e deseja para todos os filhos. Então, a natureza lhe criou, lhe mantém, mas lhe mantém de tudo, visível e invisivelmente, pois são filhos naturais da natureza. A natureza que governa seus filhos, o mal governa para o mal e o bem governa para o bem. Se existe o pensamento mal, a ideia má, o pensamento mal é transmitido pelo invisível mal, pela natureza da parte do mal. Mas quem não se conhece e não conhece a natureza, pensa e julga que todas as ideias são de si mesmo, que tudo que pensa é de si mesmo, que tudo que faz é de si mesmo. Assim procede quem não conhece porque vive. Por a natureza ser deformada, é que existe o mal. Se não fosse deformada, só existiria o bem. E por isso, o pensamento bom e o pensamento mal, o procedimento bom e o procedimento mal, tudo induzido por forças estranhas. A natureza age sobre os seus feitos de todas as maneiras, formas e jeitos. São aparelhos que recebem e transmitem. Se vivem mal, é porque a transmissão da natureza é só da parte do mal. Se vivem bem, é porque a transmissão que recebem é só da parte do bem. Tanto o mal se apodera, como o bem também. Portanto, nesse mundo deformado, é um bem aparente e por si mesmo se protege, e o mal por si mesmo se destrói. Porém, para ficar imune das influências das energias magnéticas e elétricas que estão enfraquecidas, pois deixaram de receber o alimento da natureza, o ser humano precisa se ligar à energia vigente, que é a energia racional, que está transcrita nas páginas do livro de cultura racional. E assim, vai desenvolvendo o raciocínio, a vidência, o aparelho e desmaterializando o habitante do mundo racional, que está materializado na forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. E assim, formará o corpo de energia no mundo de origem, na planície racional do mundo racional, de onde tudo e todos os seres visíveis e invisíveis vieram e retornarão no tempo certo de cada um, porque todos são filhos naturais da natureza divina de Deus. Salve!
Um programa cultural para a nova geração, terceiro milênio.
Com o progresso, o que acontece? Nós maltratamos a natureza, maltratamos a mãe, nossa mãe. E o que, que ela acontece com isso tudo, com os maus tratos? A natureza causa poluição e na poluição da atmosfera vem a causa das doenças. Então as doenças estão ligadas com a poluição da atmosfera, com a poluição da mãe natureza. Nós vamos ouvir agora a Helena Oliveira.
Hoje, todos sentindo os efeitos da poluição que vem dizimando grande parte da humanidade pelos seus efeitos maléficos que estão na atmosfera, que assim conduz o envenenamento da humanidade. Hoje, todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: aí está uma das grandes verdades que está se passando no mundo inteiro. Tem lugares que a poluição é tanta que ninguém vê a luz do sol. Somente sente o seu calor abrasador devido à poluição do envenenamento da atmosfera. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, é uma morte lenta o envenenamento da atmosfera, porque só respiramos veneno pelo envenenamento dos gases carbono venenosos da atmosfera. Hoje todos que já passaram a se conhecer, para a preservação da saúde, procuram os matos, os campos, as selvas, mas nem assim mesmo são atingidos pelo envenenamento da atmosfera. E esse é o progresso artificial. O progresso que vai a regresso por conservação de todos esses males que aí estão todos, aliás, muitos, liquidados de repente, porque o veneno atmosférico atingiu o coração. Tudo efeitos do envenenamento da atmosfera. Muitos morrem de repente sem saber por quê, porque o veneno que respirou atingiu o coração, que é o dínamo de circulação da vida. E outros morrem acidentalmente de desastres, e outros de doenças produzidas pelo envenenamento da atmosfera. Muitas doenças esquisitas, e por serem esquisitas, são desconhecidas, que encontram dificuldade para curá-las. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade. A humanidade está exposta a uma infinidade de males que desconhece, tudo devido ao envenenamento da atmosfera, produzido por gases venenosos que envenenam o ar que todos respiram. Para ver o quanto é perigoso o progresso das artes, o progresso dos males invisíveis. Invisíveis porque respiram e não sentem o que estão respirando, e muitos sentem o ar pesado, o ar envenenado, o ar grosso, que por ser grosso força a respiração e ataca o coração e a muitos órgãos do corpo humano. E por isso hoje, muitos que já passaram a se conhecer procuram o campo, as matas, as florestas, para se ver livre um pouquinho do envenenamento da atmosfera. Não adianta máscaras, como em muitos lugares usam, porque os poros respiram e o envenenamento entra pelos poros, que são parte de respiração do corpo humano. Em muitos lugares usam até máscaras, mas não adianta, que o envenenamento que está no ar entra pelos poros e trazendo males horríveis, doenças horríveis, desconhecida por muitos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. É um progresso de destruição mesmo, é um progresso que vai a regresso. E todos que estão ligados nessas duas energias do chão, se transformando de animal racional para animal irracional. E por isso, vejam a fabricação do átomo. É um dos grandes males destruidores da humanidade. Sua fabricação é perigosíssima e que sempre escapa alguma coisa que se introduz na atmosfera, envenena o ar que todos respiram. Quando o veneno não entra pela respiração, entra pela respiração dos poros. Leia o livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Bom, e tudo isso que aconteceu, Oswaldo, nós temos que considerar que é sempre um ato de liberdade. Porque as pessoas ficam se perguntando, mas por que que sofremos tanto? Nós sofremos tanto, na verdadeira origem, por termos abusado da liberdade. E a liberdade se torna um imperativo da natureza, porque é através da liberdade, vejam bem, na conformação que nós falamos aqui no início do programa, sobre a conformação das três energias, aonde tem a energia elétrica e magnética originadas pela virtude, né, do calor dos racionais. Então a liberdade é inerente na verdadeira origem de tudo. Então por isso a liberdade se torna um imperativo da natureza. Compreendam. Não é porque a natureza quer que haja liberdade, que é a mãe boazinha, não. É a mãe justa. Quem abusa da liberdade, a natureza trata de uma forma. Quem sabe usar a liberdade, a natureza trata de outra forma. Então tudo se resume na questão da liberdade. E a Bernadette vai lembrar para nós agora que a liberdade é um imperativo da natureza, que você e eu agora sabemos quem é esta natureza, por que dessa liberdade toda. É com você, Bernadette.
Tudo tem limite. Passando do limite, cai no vazio. A liberdade é um imperativo natural da natureza e quem vai contra a liberdade vai contra o imperativo natural da natureza. E é por isso hoje, todos que já passaram a se conhecer têm limite para tudo, os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido. Os que ainda estão pensando e imaginando não têm limite, abusam do livre-arbítrio porque estão pensando e imaginando. Abusam da liberdade que dá expansão a todas as vontades de fazerem o que entendem e serem responsáveis pelos seus atos. E a natureza aí está para cobrar os maus feitos de todos que abusam da liberdade a qual têm direito, de usar o livre-arbítrio como entender. E a natureza cobra bem cobrado os erros de todos, que não sabe depois de morto para onde vai se transformar, porque a natureza é de transformações. Tudo que passa do limite cai no vazio e contrai dívidas com a natureza. E a natureza cobra bem cobrado todos os seus devedores, e por isso aí estão condenados a sofrer e condenados à morte, sem ter o direito de viver, porque caíram no vazio, por não escutar as recomendações do verdadeiro Deus. E assim são todos que abusam do livre-arbítrio e cometem erro contra as leis naturais da natureza. E os erros são cobrados pela natureza. Amanhã, por não ter o direito de viver, não sabe para onde vai se transformar, pelas dívidas que faz contra as leis naturais da natureza. E a natureza cobra, por isso a natureza é de transformações. Amanhã morre, acaba se transformando num bicho irracional, porque viveu como bicho, não respeitou as leis naturais da natureza, que é muito clara: não faças ao próximo aquilo que não queiras para si mesmo. Os abusos com a natureza só dão maus resultados, porque a natureza é quem fez todos, é a dona de todos, e é quem mantém todos, e é quem mantém todos e tudo. Deve ser respeitada. Faltar com respeito à natureza é faltar com respeito ao verdadeiro Deus, que é o dono desta natureza, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional, e que agora estão passando a se conhecer para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso, a natureza cobra todos os malfeitores, que são as pessoas que vivem contra ela. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
E para que a gente tenha, em nome de uma mãe especial, que aqui destacamos no programa Terceiro Milênio, a mãe do aparelho do Racional Superior, a Dona Rosa, que teve a incumbência da verdadeira Mãe Natureza de trazer à luz deste mundo o Racional Superior da Terra. E uma música em que o Racional Superior da Terra agradece à Mãe Verdadeira. Ouçam com atenção que esta é a música que o verdadeiro Deus na Terra agradece à natureza em nome da Mãe Biológica, que é a Rosa. Essa coisa é muito, muito importante que a gente compreenda.
Rosa, é pra você esta valsinha que eu fiz pra aquele dia, quando vi o sol nascer. Lembrei que a sua dor foi por amor, e o seu calor foi quem me fez viver. Depois você sorriu e a vida viu que um sorriso vale mais que a dor, vale mais que o próprio amor. Hoje eu sou a brisa, o riso, a rosa, sou cantiga tão amiga, sou sossego de luar. Trago agora a lira, o verso, a prosa, minha paz pra lhe mostrar que até meu mundo é seu. Oh, rosa de Deus.
Vamos aos abraços.
De coração aberto, abraça a todos como irmãos.
Então, vamos aqui abraçando todos os nossos colaboradores, que todos têm alguma forma de agradecer as suas mães. E aqui nós abraçando a todos que agradecem as suas mães. Dia especial, dia 9 de maio, segundo domingo de maio, dedicado às mães. Então, abraçando a todas as mães do Brasil, abraçando as mães que colaboram aqui com o programa Terceiro Milênio, né? Que todos, no final das contas, são mães verdadeiras, porque todos nós temos a energia geradora do universo materializada na nossa glândula pineal. Então, abraçando Maurício e Ana, lá em Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, a Cecília, mãe Cecília de Cascadura, né? A mãe Nelson Ferreira do Meia, todos são mães, a mãe Antônio Chamorro, a Pedra, a mãe Ibiza Pedra Gaiducas, lá de Sorocaba, a mãe Sandra e Antônio Jacques em Cachoeira de Macacu, e todas as mães do mundo que colaboram com o programa Terceiro Milênio, a mãe Cecília Negrini, lá em Sorocaba também. Abraço a todas as mães, né? A Alvin Quimas e a Alice também, aqui, grandes colaboradores para o programa Terceiro Milênio. São colaboradores espontâneos que gostam destas mensagens que aqui transmitimos. E abraçando, evidentemente, a nossa equipe, a equipe do programa Terceiro Milênio, Dr. Carcaz, professor Horta, Léo Lima, a Sônia, a Regina, a Bernadette, o Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Helena de Formiga, o Paulo Loreto de São Paulo e a Cíntia Loreto de São Paulo, tá? E todos os nossos ouvintes lá em Sorocaba, Muitas mães verdadeiras lá em Sorocaba, o Birão e Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, a Márcia e Marlene Moraes, a Pedra, o Valdemar lá em Araras, a sua família, João Carlos Santos e Priscila Leme em Itapecerica da Serra, Pedro e Benedito de Pinhal, Inês Cesário de Almeida em São Paulo, a mãe Inês, né? A mãe Mary de São Bernardo, São Paulo, a mãe Cida de São Paulo, a mãe Nelson e Selma Rezaeli, lá de Catanduva, São Paulo, e a mãe das mães, que é a mãe Iracema, a mãe Bete e o Pingo d'Água, que é o nosso amigo Anderson, que se não é mãe agora, já foi em outras vidas, todos nós já fomos mães, ou ainda poderemos vir a ser. Então um abraço a todas as mães, um abraço carinhoso também para o nosso amigo Anderson lá em Campinas, a Almásia da Livraria Racional em Campinas, né? Mãe Almásia, é todo mundo, é mãe, maravilha. Celso Veloso lá em Campinas, o Jefferson em Rio Claro, aquele abraço, Gilce de Itaquaquecetuba, a Marta Chuí, doutor Yasioski em Vilhena, Rondônia, Abraão de Minas Sul, Goiás, aquele abraço, a Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu, a mãe Sônia, a mãe Carmelita, também lá em Bangu.
Um abraço, dona Carmelita.
Também um abraço para o nosso amigo Wilson Pantoja de Pilares, no Rio de Janeiro, o Otávio de Jacarepaguá, o casal MM, mãe, mãe, o casal mamãe, Magne e Madalena em Benfica, lá no Rio de Janeiro. Abraço carinhoso para esses dois meninos, né? Que estão aí no Rio de Janeiro, em Benfica. O cantor Santos e a Vilma, a mãe Vilma e o Álvaro, lá em São João de Meriti. Anderson e Pepe em Niterói, que não gostam de ser chamados de mãe, mas todos nós somos mãe natureza, porque temos a energia que gera vidas, né? O Wagner Ribeiro, lá em São Fidélis, também, aquele abraço. A Ari Caravana Racional de Itaucara, a Josélia de Santa Maria Madalena, a mãe Dercy Gonçalves, lá na terra da eterna Dercy. Um abraço, Josélia, mãe Josélia. E também um abraço para o nosso amigo Ronald Rafael e vereador Mascarenhas em União, no Piauí, né, que dá essa união lá do Piauí do Nordeste. Também um abraço para o Edilson Duda e João Rosa de Castelo, lá no Piauí. Um abraço para a mãe Geralda de Juiz de Fora, Iranides de Brasília, a mãe Iranides, o Sérgio e a Elizabeth de Curitiba. Mãe Elizabeth, um abraço para todos vocês, os dois cegos de Curitiba que enxergam muito longe. E também um abraço para o Luiz Miguel de Bian Santa Catarina, o Andrei de Porto Alegre, Márcio Momesso, lá em Floripa. Um abraço para todas as mães, de um modo geral.
E lá no exterior também tem mães, lá no exterior. Tem Elisa Lopes, que tem os filhos Jennifer Lopes e Alan Lopes, um extremista da Califórnia, ao TV Fernandes em Tuxedo, da Califórnia também. Eni, Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado, Sally Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Claudio Oliveira e Neil Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Ilso Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona na Espanha, João de Lima Neto também na Espanha, Magali Nampula, Moçambique, Armédio no Cairo, no Egito, professor Folab Mohamed na Nigéria e a Jéssica em Sydney, na Austrália. Em Teresópolis temos Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupe, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Obrigado pela sua atenção, fica ligado no nosso programa até essa hora. Leia o livro Universo de Encanto, não perca tempo. Feliz Dia das Mães, um bom domingo, sintam-se todas abraçadas e salve.
E você, que aprendeu a cuidar da sua mãe biológica, aprenda também a cuidar da mãe das mães, a mãe verdadeira, que é a natureza. Salve.
Oh, viaja em desencanto.